Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Dia da grande decisão do Brasileirão de 2020. Será que dá Mengão? Será que dá Colorado? Hã? Flamengo ou Internacional? Eu tô botando fé no Mengão. O Rafael Tebas tá botando fé em quem?
No Internacional. O Internacional será o campeão brasileiro. Fausto Favaro, ouvinte internauta, muito boa tarde. Um grande jogo, vários grandes jogos hoje. E a cobertura total aqui da Jovem Pan. Tem Internacional, tem Flamengo, Corinthians e São Paulo também jogam contra essas equipes. E eu repito, hein, Fausto? O Internacional será o campeão brasileiro.
O Mengão será o campeão brasileiro mais uma vez, como gosta de Brasileirão o Flamengo, hein? Aliás, rapaziada, hoje, a partir das 18 horas e 30 minutos, já começamos essa super cobertura para você com a live, com toda a rapaziada no YouTube Jovem Pan Esportes, 21 horas e 30 minutos. O Nilson César vai transmitir São Paulo e Flamengo, jogo que acontece no estádio no Morumbi, ao lado de toda a seleção de esportes. E o José Manuel de Barros vai transmitir no YouTube o jogo entre Internacional e Corinthians. Vai ser uma loucura hoje. Hoje vai ser uma loucura. Meio-dia e três, aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Você pode nos acompanhar no YouTube Jovem Pan Esportes com imagem, o Camisa 10. Ó, o Morumbi, que coisa mais linda o Morumbi. E hoje pode ser o palco de mais um título. Mas não é pro São Paulo não, hein? É pro Mengão. Vou pro Rio de Janeiro? Pode chamar o Rodrigo Viga no Rio de Janeiro? Rodrigo Viga, que diz... Ô, Viga, quem esperava, hein, Viga, que iria ser tão eletrizante o final do Campeonato Brasileiro de 2020? Tudo bem, Viga? Que dia, hein, Viga?
Fala, Fausto. Boa tarde para você, boa tarde pro nosso querido Tebas, ouvinte internauta da Jovem Pan. Antes de mais nada, vou fazer uma ressalva que eu estou aqui no local histórico do Rio de Janeiro, o Palácio do Catete. Aqui viveu, morou, despachou e também morreu o ex-presidente Getúlio Vargas. Agora, quem está tentando fazer história hoje é o Flamengo, né, rapaz? Bicampeão brasileiro, remetendo. Aí vem começar aquelas comparações, né, Fausto e meu caro Tebas? Será que esse time de agora é igual, se o Flamengo for campeão, é claro, ou melhor do que aquele time que tinha Zico, Andrade, Adílio, Júnior de 82, 83, pode se preparar porque vai ter esse tipo de comparação. Meus amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, os torcedores do Flamengo com quem eu tive a oportunidade de conversar hoje por aqui, todos com o coração na boca, com aquele frio na boca do estômago, porque entendem que, em tese, o jogo do Internacional é mais fácil que o do Flamengo. Ninguém imagina que o Inter vai tropeçar diante do Corinthians. Porém, ninguém imaginava que o Sport poderia dar emoção a essa competição ao vencer o Inter no estádio Beira-Rio. E há também um histórico recente desfavorável ao Flamengo, né? Que foi eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo. Rogério Ceni estava entrante, estava chegando, tomou chapuletadas no Campeonato Brasileiro. Não vencem brasileiros o São Paulo desde 2017. No Morumbi, então, rapaz, desde que o Rogério era goleiro, né? Desde 2011, num chute mequetrefe do Renato Abreu, lá do meio da rua, que desviou na zaga e acabou entrando. Então, são alguns ingredientes, alguns temperos desse jogo marcante, né? Que é decisão de Campeonato Brasileiro entre Flamengo e São Paulo. São Paulo e Flamengo no estádio do Morumbi. Um palco gigante para uma partida sensacional, maravilhosa, com total cobertura da Jovem Pan. Como a gente dizia, né? O Diego Alves, goleiro, está relacionado, o William também está relacionado para a partida de logo mais, mas os dois dificilmente vão ter condições de jogo. Acho que o Flamengo vai de Neneca e na zaga o Rodrigo Caio e o grande, em todos os sentidos, né? Inclusive na questão entrega, né? Deve ter uma motinha esse rapaz, o Gustavo Henrique. De resto, aquele Flamengo que todos nós já conhecemos, viu, Fausto? Acho que a gente tem até aí na tela a possibilidade de trazer o Flamengo com Neneca, Isla, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Aquele meio de campo maravilhoso do Rubro Negro Carioca, né? Cheio de camisas 10, Diego Ribas, o capitão, Gerson, que precisa voltar à seleção brasileira, acabar com essa picuinha com a CBF, porque, com todo o respeito, né? Que homem, que jogador é Gerson. Um pouco mais adiantado ali, De Arrascaeta e Everton Ribeiro, na frente, espetado na extrema, na externa esquerda, Bruno Henrique e Gabigol, que não vai ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, não vai ultrapassar o Claudinho, mas indubitavelmente cresceu junto com o Flamengo nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Fábio.
Meio de sete, ô Viga, o Diego Ribas é o fiel escudeiro aí do Rogério Ceni, tá muito claro isso, né? O cara de confiança dele dentro de campo. Outro detalhe, você falou a respeito do Gerson, o Gerson é espetacular. Pra mim, a dupla no futuro da seleção brasileira será Danilo do Palmeiras, que joga uma barbaridade também, e Gerson. Olha que dupla de volantes ali na seleção brasileira. Nossa senhora, tamo bem servido com relação a isso. Viga, pra você da Mengão, Viga.
Você quer me provocar, né? Você quer mexer com as emoções, né? Lá em casa, o pequeno Bin Laden, inclusive, hoje acordou com febre, rapaz. Tamanha apreensão e atenção por conta do jogo. Agora, eu nunca escondi de ninguém e também não por isso deixei de fazer cobranças e críticas, muitas delas conhecidas e que repercutiram bastante com relação ao Flamengo. Mas acho que dá Flamengo colocando o coração de lado. Mas não vai ser fácil, vai ser jogo duro, jogo difícil, porque acho que o Inter vai fazer o serviço em cima do Corinthians lá no Beira-Rio. Agora, eu vi que você está apostando no Flamengo, né? Eu também estou apostando no Flamengo. Eu conheço as suas predileções. Agora, eu queria saber se o Tebas pode revelar para que time ele torce, já que ele abraçou o Internacional de Porto Alegre, hein, Fausto?
Não, o Tebas, só uma coisa. Vai na minha, Viga. Todos os palpites do Tebas esse ano aqui foram furados. E ele só apostou no Inter porque Porto Alegre tem uma proximidade com a Argentina que ele gosta. Fala,
não, eu tenho muitos amigos na Argentina, Vig, e por isso torço para o Boca Juniors, né? Minha equipe de coração é o Boca Juniors. Agora, essas coisas acontecem. Vig, uma última pergunta para você que me veio na cabeça agora, né? É o seguinte, o Flamengo pode ser campeão hoje e ainda vivemos uma pandemia. Qual que é o clima na cidade? Há alguma preocupação no pós-jogo com aglomeração nas ruas? Como é que tá aí no Rio de Janeiro essa situação, Viga?
Vai ter, né? A gente faz o nosso papel de dizer, ó, não pode, não é recomendável, tem pandemia, há novas cepas circulando, a transmissibilidade é cada vez maior, mas pode ter certeza que vai ter aglomeração naqueles pontos já conhecidos. Agora, eu acho que vai ter a maior aglomeração, caso o Flamengo seja octacampeão ou bicampeão em sequência, remetendo aquela máquina da década de 80, na chegada do Flamengo ao Rio de Janeiro. Já foi assim, o Aeroflá no embarque e o Aeroflá na chegada. Agora, meu caro Fausto, eu estou apostando aí nesse queijo suíço que é o Tebas para a partida de logo mais, hein? E com todo respeito, viu, Tebas? Sincero, honestamente, você mora no Brasil, você mora em São Paulo.
Xarope. Você
vai torcer para o Boca Júnior? Ah, vá dançar tango e comer alfajores, amigo.
Xarope. Mas com muito prazer.
Viga, um abraço. Ô, Viga, pode segurar? Então, perfeito. Ô, Viga, uma informação que a produção trouxe aqui é que o Flamengo trouxe 3 ônibus para São Paulo com funcionários do clube, enfim. A festa está sendo preparada. Só antes do Viga, só deixa eu dar um boa tarde para o Chacon, que está no palco da decisão. Chacon, vou pedir um destaquezinho seu para eu voltar com o Viga no Rio de Janeiro. Palco da decisão, mas hoje quem levanta a taça aí, só um time. Só pode ser o Flamengo, não vai ser o São Paulo não, né, Chacon?
Não, São Paulo não, perdeu a chance de levantar qualquer título na temporada. Tô aqui no estádio do Morumbi, Favara, Tebas, Viga, o palco da decisão. Daqui a pouco, São Paulo e Flamengo. O Flamengo a um passo de ser campeão brasileiro mais uma vez, né? Foi no ano passado, na temporada passada, e pode ser nessa temporada também. A CBF colocou 2 taças, mandou uma para São Paulo e outra para Porto Alegre. Ou seja, tá preparado, o time que for campeão vai levantar a taça Vamos ver se o Flamengo levanta no estádio do Morumbi. O Flamengo que não ganha muito tempo, como disse o Viga, desde 2011. Naquela ocasião foi a reestreia de Luiz Fabiano pelo São Paulo. Hoje o São Paulo totalmente modificado. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes do tricolor.
Beleza. Ô, você sabe que eu recebi uma informação ontem. Você tem uma noção da torcida do Flamengo aqui em São Paulo. Também preocupa São Paulo, porque a torcida do Flamengo aqui
é absurda,
é gigantesca. Aliás, um dos maiores índices de audiência da Jovem Pan foram nas decisões do Flamengo, do Campeonato Brasileiro. Foi um negócio surreal que aconteceu aqui com relação ao Flamengo. Aliás, a torcida do Flamengo adotou de verdade, as transmissões da Jovem Pan. E os caras são alucinados pelo Flamengo aqui em São Paulo. Eu sei de casas aqui que torcidas organizadas fecharam para comemorar títulos, entendeu?
Ô, Viga. Aliás, Fausto, para quem acompanha com imagem na Panflix, no nosso canal do YouTube, ó, as taças, né, do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo pode ser campeão hoje, o São Paulo vai tentar impedir isso, mas o São Paulo também, que vergonha, né? Teve a chance de ser campeão brasileiro, várias rodadas na primeira colocação e de repente despencou na tabela. O Flamengo cresceu demais e pode ser campeão brasileiro nessa temporada, meu caro Fausto Favara. Viga ou Chaconzitos, Fausto? O que você acha?
Viga, vamos ficar com o Viga no Rio, depois a gente volta com o Chacon. É o Flamengo, cara. Ô, Viga, mais algum detalhe aí do Mengão, Viga? Eu sei, eu tô percebendo no semblante do Viga uma apreensão. Eu sei como que é. É complicado, porque eu sofro assim com o meu time. Eu também não tenho problema
esconder.
Não tenho problema esconder, Viga. Meu time é azulão de Sorocaba.
Ah, tá de brincadeira. Não, você tá de
Olha o semblante de nervosismo do nosso Viga.
Ainda tem, sabe por quê, Fausto? Tem um duelo doméstico também. Eu já contei essa história aqui, né? Meu pai é torcedor do Inter, né?
É mesmo?
Mas abraço. É, meu pai é torcedor do Inter. Ele é gaúcho. Eu sou meio de caminho. Minha mãe é paraense e meu pai é gaúcho, fronteira com a Argentina. Mas torce para brasileiro, tá, Tebas? Só para ficar bem claro.
Ele tá numa cidade. Oi. Tem um jornal Meia Hora do Rio de Janeiro?
Tem.
Que tá cravando que o Mengão vai ser campeão. Os caras aí. Vou dizer, hein? Que momento, como diz você, Viga?
Faz um oba-oba, levanta a bola. Só tem que ver como é que vai ser a capa desta sexta-feira. Tomara que isso acabe se concretizando. Mas você está falando sobre convidados. O Flamengo levou, acho que, cerca de 50 convidados aí para São Paulo, né? O que, de certa forma, já pode gerar uma mini aglomeração. E você está certíssimo, viu, Fausto, quando você fala que a torcida do Flamengo é muito grande em São Paulo, e é mesmo. Acho que é a quarta torcida de São Paulo, segundo o ranking, segundo as estatísticas, e fatalmente haverá burburinho, movimentação em São Paulo, caso o Flamengo seja campeão brasileiro pela oitava vez. Vai ter gente dizendo que é hepta, não é octa, né? E bicampeão nacional. Mas pela frente ainda tem 90 minutos e precisa ganhar fora de casa o São Paulo Futebol Clube, que o Flamengo não conseguiu fazê-lo nesta temporada de 2020, que está terminando em 2021, por conta da pandemia de Covid-19. Estou curioso para os desfalques do São Paulo, viu, meu caro Fausto? Porque a gente sabe que o Reinaldo não joga, mas tem mais baixas aí no São Paulo, porque essa turma botou o Flamengo na roda aí, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, né, Fausto?
Isso aí. Faça um certo pro Viga, daí a gente já
empurra lá pro Chacão. Rápida pergunta então ao Viga. O assunto Jorge Jesus continua, né? Bastante quente lá fora, em Portugal principalmente. A gente vai trazer esse assunto daqui a pouco aqui no Camisa, Viga. E te pergunto em relação a isso, né? Supondo que o Flamengo não consiga o título hoje. De repente tropeça, o Inter vence e o Inter sai campeão. Você acha que a pressão em relação à diretoria para trazer o português vai ser muito grande, vai ser difícil segurar o Rogério, rapaz, caso o Flamengo não seja campeão?
Além de torcer contra, tá criando fumaça o Tebas, hein?
O Rogério, com todo o respeito, se não for campeão, pode preparar o DRE, porque vai levar um bico no traseiro, com todo o respeito que ele merece, mas eu já disse aqui que ele não goza de um prestígio uniforme junto à diretoria rubro-negra, que é rachada com relação ao técnico Rogério Ceni. Agora, se for campeão, o Rogério tem um handicap, além do título, né? Tem um ponto a favor, que é o fato do elenco gostar muito do Rogério Ceni. Há um entrosamento, ele é um cara trabalhador, é um cara dedicado, e os principais jogadores do elenco, por exemplo, Gabigol, Bruno Henrique, o próprio Diego Ribas, carregam o Rogério no colo. Agora, na diretoria, não há esse mesmo sentimento. E na torcida, muito menos ainda. Todo mundo ainda tem um pezinho atrás com o Rogério Ceni. Sempre quando ele vai escalar o time, fica aquela apreensão. E quando faz as mudanças, as alterações, Jesus, Maria, José, viu, Temas?
mas os caras reclamam de todo mundo também, alteração. É uma das torcidas mais cornetas do Brasil e é representada por esse maior corneta que eu conheço. Mas, cara, quando eu chamo escalação com Viga, cada nome é uma cornetadinha, entendeu? Isso é um negócio que tá certo, entendeu? Ô, Viga, deixa eu me despedir de você pra falar com o Chacon, porque, afinal de contas, Viga, não podemos nos esquecer do jogo do Internacional e Corinthians, que se o Flamengo dá uma tropeçada, o Inter tem ali a oportunidade de bater o Corinthians. Valeu, Viga, boa sorte pra você. E à noite a gente se fala, Viga. Vou mandar uma mensagem pra você.
Beleza. E o Inter tá com aquela sede de vingança de 2009, né, Fausto?
É.
Você lembra. Na reta final era Flamengo e Inter. E aí o Grêmio veio com um time com a baba do cachorro cansado pra jogar aqui no Maracanã. Tava lá atrás do gol, fazendo aquele título do Flamengo. Veio com um time reserva, saiu na frente, era reserva do reserva. Aí o Flamengo virou um gol clássico lá do David Braz, esse que ainda tá jogando aí, e de cabeça Ronaldo Angelim, o homem que é dono de metade do Ceará. E o Inter ficou chupando o dedo lá no Beira-Rio, rapaziada. Até logo. Obrigado. Mais. Estamos rezando aqui, os torcedores rubro-negros, e um terço especial para o homem de quase 2 metros, o Gustavo Henrique, tá certo, meu caro Fausto, meu caro Tebas? Bom trabalho pra vocês aí.
Valeu,
hoje,
Viga.
Hoje foi, hein? Estamos rezando hoje, meu Jesus do céu. Aliás, da rivalidade não só essa, né?
É.
Corinthians e Inter, a rivalidade.
Exatamente, o Viga disse que o Inter tem a oportunidade de se vingar do Flamengo, mas não só do Flamengo, do Corinthians também, por causa de 2005. Vamos com o São Paulo, então. Agora Giovanni Chacon vai conversar com a gente aqui no Camisa 10. Está na frente do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Vai passar as informações do São Paulo e o clima aí fora do estádio. Hein, Chacon? Boa tarde.
Boa tarde, Tebas, Fausto Favara, pessoal ligado no Camisa 10. Pois é, eu já estou aqui no Morumbi, palco da decisão. Eu tô até não fixo para poder mostrar um pouquinho do clima por aqui. Já tem camisa sendo vendida, faixa sendo vendida, e tem torcedores de São Paulo e do Flamengo. Vou chamar um torcedor flamenguista para vir para cá. Chega mais. Ele vai falar um pouquinho aqui com a gente, porque tem flamenguistas, já passaram uns 4 aqui, só nesse tempo que eu tô por aqui. E aqui, ó, um flamenguista aqui, que ele é lá da Bahia. Vem cá. Qual que é seu nome?
Lucas.
É o Lucas, tá aqui comigo, aqui no estádio do Morumbi. Lucas, a expectativa pra hoje?
Tá grande, hoje é 2 gols de Gabigol, 1 octa, confiança 100%.
2-0 fácil?
2 gols de Gabigol.
Mas vai ser 2-0 só ou vai ser mais?
2-0, 2 gols de Gabigol, 1 no primeiro e segundo tempo. Vamos, Flamengo.
Vai levantar a taça aqui no Morumbi, então.
Chacon,
tá com a faixa aqui, ó, octa campeão.
Ô, Chacon!
Flamengo,
fala, Fausto.
Fala pra ele que o Mauro Betting diz que isso dá azar, o negócio de usar faixa
o
antes.
O Mauro Betting, você sabe, palmeirense fanático, mas também um cara imparcial. Ele fala que comprar faixa antes dá azar. Não, você
dá,
acha?
Não dá não, Flamengo é Flamengo. Chegou, deixou chegar, já era, meu irmão. Deixou chegar, já era, é octa. Vamos, Flamengo.
Cara, sou muito confiante.
Tá falando que vai ficar no cheirinho aqui do lado, hein?
Vai não, Mauro. Segura a onda aí, viu? Segura a onda que é só Mengão hoje. Vamos junto.
E quem fala que é hepta? O que você fala?
Ah, quem é hepta?
Não é hepta, é octa mesmo?
É octa.
O pessoal tentando ser anti-Flamengo.
87 é nosso. 87 é nosso.
Não é do esporte, não?
Quem é esporte? Jogou aonde?
Não, onde é esporte?
Olha só, esse é o clima aqui. O flamenguista, o Lucas, que está empolgadíssimo aqui no estádio do Morumbi, o São Paulo, com algumas modificações. Agora falando do São Paulo, valeu, Lucas. Falando do São Paulo, o São Paulo deve modificar até o esquema tático. O Viga já tinha adiantado, o Reinaldo e o Léo não estão aptos para jogo, os dois estão suspensos. Reinaldo foi expulso, o Léo tomou o terceiro amarelo. Com isso, o Visoli deve usar um 3-5-2 na equipe do São Paulo. Colocar aí Diego Costa, Bruno Alves, o Arboleda, o Wellington. Aí no meio-campo, Luan, Dani Alves, o Tchetchê no ataque. Vai ter também aí o Pablo, o Luciano. Então, um São Paulo totalmente modificado. Pode ir a campo com até o Wellington, menino da base. Esse é o tricolor para a partida de hoje. Olha só, eu conversei recentemente com o Souza, volante do São Paulo, lá em 2015. Foi para a Arábia, antes para a Turquia, está no futebol turco. Ele falou um pouquinho sobre o momento do São Paulo Futebol Clube, que perdeu mais um título.
O São Paulo Infelizmente, eu acho que eles queriam, todos queriam apagar 2021 da memória, voltar para 2020 e tentar fazer tudo de novo, porque foi um início de temporada, de ano horrível para o São Paulo. Eu acho que nenhum torcedor na sua mais pessimista ideia iria pensar que São Paulo não ia ganhar um jogo em, se eu não me engano, 5, 6 ou 7 jogos.
Oito jogos,
pior ainda, durante esse tempo todo. Então foi desastrosa os jogos que o São Paulo teve. E é triste, porque é um clube, cara, gigante, eu arrisco dizer, pelos títulos que tem, pelos anos que tem de futebol e pelos títulos, é o maior clube do Brasil, com tantos títulos internacionais e brasileiros. E viver um jejum longo assim de tantos anos sem título, acho que a torcida deve estar passando por um momento muito difícil, e tinha toda a esperança que esse ano poderia vir esse título e acabou ficando para trás.
Tá aí um pouquinho então do Souza, Fausto Favara, Rafael Tebas, esse é o clima por aqui, o São Paulo que luta por uma vaga direta na Copa Libertadores da América na fase de grupos.
Obrigado, viu, Chacon? Vamos fazer um break, gente, mas deixa eu falar um negócio só rapidinho. É inaceitável isso que o São Paulo tá passando, cara. Sem brincadeira. O time tava 7 pontos na liderança. Sabe, São Paulo Futebol Clube é muito grande para passar por uma situação como essa. São Paulo precisa respeitar o seu torcedor. E há muito tempo o torcedor são paulino não é respeitado. Então, gente, triste porque seria algo assim importantíssimo para o São Paulo um título nesse
ano. Muito legal os flamenguistas, né? Deixou chegar, agora aguenta, assim. Deixou chegar, chegou. Os caras são realmente muito bacanas. Agora é Corinthians.
Só dá o horário aqui, ó. Meio-dia e 23 virou agora.
Camisa 10. Jovem Pan News. Jovem Pan.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.
Jovem Pan News.
Um médico denunciou que não consegue tomar vacina contra o coronavírus por constar em seu cadastro já ter sido imunizado. Luiz Renato Mancini de Castro foi convocado por um grande hospital a receber a primeira dose. Após fazer os trâmites burocráticos e se dirigir ao box, veio a surpresa de que seu nome, através do CPF, constava como vacinado.
A enfermeira me pediu o CPF ou o CNS, que é o Cartão Nacional de Saúde. Quando ela digitou meu CPF, ela falou: doutor, o senhor já tomou a vacina? Eu falei para ela: olha, impossível, porque eu tive coronavírus há 4 semanas e a indicação é realmente tomar a vacina após 4 semanas. Aí eu perguntei: mas isso é uma coisa que está acontecendo? Ela falou: olha, realmente tem vários relatos aqui mesmo nesse hospital que algumas pessoas não estão conseguindo tomar a vacina porque realmente consta no cadastro da vigilância que elas já tomaram.
Ele decidiu, então, seguir ao Hospital da Mulher em Santo André, na região do ABC, para fazer a checagem. Encontrou o mesmo problema e teve o indicativo de que seu caso não é isolado.
Eu falei: olha, eu tive essa surpresa num outro hospital, eu gostaria que você fizesse uma checagem com relação ao meu CPF. E realmente consta que eu já tomei a vacina. E ela falou: olha, doutor, aqui no hospital, que é um hospital pequeno, não é só o senhor que está acontecendo isso, com mais 5 pessoas aconteceram. Então a gente não sabe se é um erro de sistema e a gente não consegue checar o local que supostamente eu teria tomado a vacina. Então a gente fica meio em dúvida do que está, né, do que está acontecendo.
O médico comunicou o Centro de Controle de Vacinação, indicando que não foi vacinado e ainda não obteve resposta.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Entendeu?
Exatamente, mas ele vai representar aqui no Camisa. Voltamos para quem tá acompanhando no rádio, no AM620 aqui com o Camisa 10, né? Vai representar também as duas equipes, as informações do Internacional, que hoje pode ser campeão brasileiro. Aliás, Arthur, eu já tô cravando aqui, o Fausto disse que é Flamengo, mas tô cravando. Pode comemorar aí, fale pros seus amigos.
Ele não comemora muito, não.
Fale pros seus amigos, porque o Inter é o campeão brasileiro. Pode falar pros seus amigos que o Inter é o campeão brasileiro e o Grêmio joga no final de semana. Mas hoje o foco é Internacional. Fala aí, Cipriani, boa tarde.
Pois é, hoje o foco é o Internacional e eu vou cravar com você, Internacional campeão brasileiro aí, o São Paulo vai fazer a parte dele, o Internacional vai vencer o Corinthians, Internacional que já tem uma escalação prévia para logo mais e o Inter com certeza vai conseguir o seu título, né, 41 anos depois, 41 anos e 2 meses depois daquele título campeão invicto que o Internacional teve em 79. Pois é, a expectativa é ainda grande, a gente sabe que o Inter acabou perdendo aí pelo Flamengo, aconteceu toda aquela polêmica do Rodinei e tudo mais, mas agora é o fato de o Inter fazer a parte dele e aí tem chance também de sair campeão.
Ô Cipriani, é o seguinte, o Internacional aí também está existindo essa questão de frustração, porque aqui com o São Paulo é o seguinte, eu acho que é mais ou menos o mesmo desenho do Internacional que aconteceu com o São Paulo, só que o Inter chegou na hora certa a uma decisão. Mas o São Paulo, se no início do campeonato perguntasse, ninguém ia falar que iria brigar pro título. Depois existiu a frustração porque estava lá brigando com muita pontuação à frente e hoje está correndo risco de ficar na fase de grupos.
Né? Tava isso. 7 pontos na frente.
Já o Inter também, aí no começo do campeonato ninguém iria apostar que o Inter estaria brigando pro título. Mas chegou na ponta e também perdeu a ponta. Existe esse sentimento de frustração também aí, Cipriani?
Existe sim esse sentimento de frustração, não tem como não existir aqui, né? O torcedor colorado que se preparava muito para comemorar no domingo, no primeiro jogo, o Internacional saiu ganhando, e aí olha só, muitos foguetes pela capital gaúcha, e aí no final do jogo acabou acontecendo o que a gente viu e está revendo agora nas imagens. E aí o torcedor ficou frustrado, sim. Mas o torcedor está confiante, mas agora não depende mais do Internacional, né? Depende de um tropeço do Flamengo. E sim, o Inter fazer a sua parte e vencer. De nada adianta o São Paulo vencer o Flamengo e o Inter não vencer o Corinthians, né? A gente sabe que futebol é futebol. E há sim uma rivalidade entre Flamengo e São Paulo e principalmente entre Corinthians e Internacional. Quem não lembra de 2005, muito falado aqui no Sul e com certeza lembrado também por vocês aí paulistas.
Ô Cipriano, exatamente sobre esse assunto que você acabou de tocar, né? O Viga falou o seguinte pra gente agora há pouco. Olha, o Inter tem a oportunidade de se vingar do Flamengo. Mas aí eu lembrei também do Corinthians, né? Talvez até mais do Corinthians. Os colorados realmente não gostam da equipe corintiana, né? Talvez seja o principal rival fora do estado do Rio Grande do Sul. Então eu te pergunto em relação a isso também. Vai ser especial pro Colorado, caso o título venha vencer justamente contra o Corinthians, né, Cipriano?
Com certeza, né? 2005 teve toda aquela polêmica, o Internacional tem a chance agora de voltar a ser campeão. Mas um fato que a gente tem que ressaltar, e vou lembrar, é que o próprio Abel falou, o Internacional tem um elenco mais jovem, jogou com a gurizada da base e precisa aí mostrar dentro de campo. O Internacional tem uma escalação prévia até aí, se quiser.
Pode mandar bala.
Pode dizer, é Marcelo Lomba, Heitor, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Moisés. Rodrigo Dourado, Edenilson, Praxedes, Caio Vidal e Patrick e Yuri Alberto na frente. Ou seja, o Internacional vai com uma força máxima. Eu acrescentaria nesse time, com todo o respeito, Thiago Galhardo. Acho que o Abel deveria colocar ele titular aí para dar ainda mais movimentação ao time do Internacional. Ele que sempre entra bem nos jogos. Porém, o Abelão aí sabe o que faz. E aí vem essa questão. O Inter precisa vencer contra o Corinthians, vai ter um gosto, um sabor de vitória ainda melhor.
Cipriani, muito obrigado. Um grande abraço para você. Tamo junto. Amanhã vamos ver se o Cipriani vai entrar feliz ou triste por aqui, né? Corinthians, você viu como a gente é imparcial, Tebas? Porto Alegre.